Proposta que reduz maioridade penal vai a plenário.
Gleisi Hoffmann critica declarações do presidente do STF sobre escolha de ministros da corte.
Luiz Henrique e Paulo Paim defendem votação de projeto que reduz dívidas de estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, conseguiu assinaturas para que a proposta que reduz a maioridade penal seja votada no plenário.
Mas os senadores contrários à proposta já estão se mobilizando para impedir mais uma vez a sua aprovação. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, entregou à mesa diretora um recurso com 20 assinaturas para a votação em plenário da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal. O pedido é uma resposta à Comissão de Constituição e Justiça, que derrubou recentemente a PEC que permitiria o julgamento como adulto de menores de 16 a 18 anos nos casos de crime hediondo, como assassinato e tráfico de drogas. Pela proposta, a redução da maioridade penal só ocorreria com a autorização de um promotor e de um juiz especializados na vara da infância e após um laudo constatando que o menor sabia o que estava fazendo. Além disso, o projeto prevê um centro de internação diferenciado. Segundo Aloysio, caberá ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apenas marcar a data da votação.
Penso que é uma resposta que deve ser dada para esses casos de crimes hediondos praticados por maiores de 16 anos que deveriam receber uma punição maior do que aquela prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, reiterou que a bancada vai manter o posicionamento de derrubar mais uma vez a proposta de redução da maioridade penal.
Não há possibilidade que essa proposta prospere. Porém, o que nós estamos tentando construir é uma proposta alternativa que altere não a Constituição, mas que altere o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, elogiou o corte de 44 bilhões de reais do orçamento deste ano e a meta de superávit de 1,9% do produto interno bruto.
De acordo com o senador, essas medidas foram bem recebidas pelo mercado. Tanto é assim que o câmbio já reagiu com um preço menor para o dólar. O senador destacou a responsabilidade fiscal do governo ao tomar medidas duras mesmo em ano eleitoral.
Temos aí muitos desafios pela frente, muito trabalho. Mas estamos no caminho certo, a despeito das dificuldades, mas nós teremos serenidade, equilíbrio, espírito público para com um governo republicano como o nosso construir um grande Brasil, um Brasil cidadão, um Brasil de todos nós.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse que houve ampliação da oferta de educação em todos os níveis nos últimos anos. Disse ainda que o ensino superior tem sido levado ao interior do país, atendendo assim a um número cada vez maior de brasileiros.
Apesar dessa ampliação, ele advertiu que ainda é grande a falta de profissionais em algumas áreas estratégicas, como engenheiros e médicos.
Quero chamar a atenção para a oferta de cursos superiores, como os de engenharia e de medicina, ainda aquém de atender a necessidade social do seu povo, de sua indústria e de seu desenvolvimento, sem que haja formação específica para aqueles estudantes que desejam trabalhar nas áreas mais sensíveis. Criamos um ciclo vicioso que engendra o esvaziamento das micro-regiões carentes do nosso estado.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB, reclamou que a burocracia está dificultando que mais milho chegue ao Ceará. Ele explicou que o estado precisa de 30 mil toneladas por mês, mas o fornecimento para todo o Nordeste chega somente a 40 mil toneladas.
Inácio Arruda disse que os contratos da Conab não podem ficar sujeitos à burocracia, porque isso inviabiliza as atividades dos pequenos produtores da região.
São pequenos criadores que criam suínos, que criam caprinos, que criam um boi, ali uma vaquinha, que tem ali um plantel de aves e que precisam serem abastecidos por este órgão que é a Conab, porque é ele que controla preço, senão vão ficar na mão dos especuladores. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamentou crítica feita hoje pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ao processo de escolhas dos ministros da corte.
Segundo a senadora, Joaquim Barbosa insinuou que o processo de escolha carece de seriedade e responsabilidade, após ministros terem absolvido 8 envolvidos no escândalo do Mensalão do crime de formação de quadrilha no segundo julgamento feito pelo STF sobre o caso.
Não entro aqui no mérito do julgamento, que deve ser respeitado. O que me traz a fazer essas declarações foram exatamente as palavras do presidente do Supremo, que está colocando sob dúvida um processo de indicação e nomeação dos membros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Esse Senado da República participa desse processo de nomeação. Nós não podemos aceitar tais ilações. Lamento muito que o presidente de um poder tenha esse comportamento.
O senador Pedro Taques, do PDT, disse que grande parte das obras da Copa do Mundo em Mato Grosso não vai estar pronta para o evento.
Além disso, Pedro Taques citou o relatório feito pelo Conselho Regional de Engenheiros do Estado, que revela que a maioria das obras de mobilidade urbana tem irregularidades.
A menos de 4 meses para o Mundial, 2 certezas nós já temos. A de que a Arena Pantanal deverá ficar pronta, sim. E a de que o famoso VLT foi descartado da Copa por falta de tempo para a conclusão até o evento. O aeroporto, da forma como a obra está sendo conduzida, também não será concluído, segundo o CREA. Tanto é que a própria FIFA deixou como prioridade que a Arena Pantanal esteja pronta.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a votação do projeto que reduz o índice de correção das dívidas dos estados e municípios com a União sem emendas.
Ele explicou que, pelo regimento, o Senado tem até o dia 27 de março para votar a proposta. A votação das emendas ao projeto na Comissão de Constituição e Justiça está prevista para o dia 12 de março.
Luiz Henrique pediu que estas datas sejam respeitadas e fez uma advertência. Se qualquer emenda for aprovada pelos senadores, o projeto terá que voltar para a Câmara dos Deputados.
Segundo o senador, isso teria consequências drásticas para a maioria dos estados. Ele prevê que, nesse caso, a Câmara não poderia votar o projeto este ano por causa das eleições.
Seria muito importante se os governadores e seus secretários da Fazenda, os prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro e seus secretários de Finanças estivessem aqui no dia 12 de março, não só para que se opere a votação, mas para que se reinicie uma negociação que permita a votação desta matéria durante o primeiro semestre e, assim, garantir um alívio nas finanças dos estados e dos municípios.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o presidente do Senado, Renan Calheiros, garantiu que o projeto será votado no dia 27 de março.
Saímos do tal IGPDI mais 6 a 9% e vamos para o IPC mais 4% ou, no máximo, a taxa Selic, o que for maior. Com isso, só o Rio Grande do Sul teria um ganho, digamos, que se aproxima de 20 bilhões de reais.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, apresentou o projeto que classifica o transporte de órgãos para transplante como prioritário.
A matéria, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, também prevê que o transporte será gratuito, a não ser no caso de o plano de saúde do paciente garantir esse tipo de cobertura.
Romero Jucá ressaltou que muitas empresas já fazem o transporte aéreo de órgãos de forma gratuita, mas lembrou que é importante ter isso garantido em lei.
Segundo o senador, o projeto pode dar condição para que o Brasil, apesar de sua área continental, agilize as cirurgias de transplante. Ele vai pedir que seu projeto entre na pauta prioritária do Senado neste primeiro semestre.
A doação de órgãos no Brasil tem que ser incentivada. Eu sou um doador de órgãos. Minha família sabe que eu sou um doador de órgãos.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211, repetindo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.